Todos nós, mais ou menos, demoraremos aí um tempo de perturbação espiritual, de acordo com a nossa vida, vamos ficar um pouco ou mais ou menos tempo presos às situações daqui ainda, até que em determinado momento seremos recolhidos, seremos atendidos, né? Daremos condições para sermos recolhidos em instituições adequadas. Então lá, nessas instituições, no plano espiritual, estudaremos, nos reequilibraremos e entenderemos que teremos necessidade de, olhando o nosso passado, verificando aquilo que fizemos em outras vidas, será necessário reparar os danos praticados contra as outras pessoas. E como iremos reparar isso? Como é que iremos saldar as nossas dívidas? Ora, reencarnando, teremos que voltar num outro corpo, teremos que reencarnar, viver novas vidas aqui na Terra. Então, nesse momento, junto com benfeitores espirituais, olhando aquilo que nós devemos, nós vamos programar a nova existência, planejar uma nova reencarnação. E aí a resposta que os espíritos, então, dão para Kardec. Ele próprio, o espírito desencarnado, escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ora, ele mesmo, nós, lá do outro lado, os espíritos desencarnados, escolhe o gênero de provas que vão passar aqui na Terra. Ora, então, tudo aqui está escrito, né? O que nós vamos passar aqui já está pré-definido do outro lado. Não, ele falou aqui, o gênero de provas pelo qual iremos passar aqui na Terra. Gênero, geral. Então, pontos gerais são definidos lá, antes da gente vir para cá. Porque são pontos importantes e relevantes para que nós possamos reparar os nossos erros do passado. E quais seriam, mais ou menos, esses pontos? Ora, a família. Qual família que nós vamos reencarnar? Quem serão os nossos pais? Vamos ver lá isso. Quem? São espíritos ligados a nós, certamente. Ah, com quem nós iremos nos casar aqui? Ou vamos nos casar ou não? Quem será o nosso companheiro, a nossa companheira? Em que momento vamos nos reencontrar? Quem serão os nossos filhos? Quem serão os espíritos que virão habitar o nosso lar conosco? Tudo isso é programado do lado de lá, antes de reencarnar. E quem são eles? São pessoas, espíritos ligados a nós, com os quais nós temos deveres, prejudicamos no passado, nos prejudicaram, ou temos afinidade e vamos desempenhar tarefas aqui nessa vida. Tudo isso já programado. Ah, eu não quis nascer, né? Adolescente, eu não pedi para nascer, pediu. Nós também pedimos para os nossos pais para estarmos aqui com eles, para juntos podermos nos acertarmos. Provas, pode ser. Relacionamentos difíceis, algumas vezes, na família encontramos sim, muitas vezes, relacionamentos difíceis que nós escolhemos lá antes de vir para cá, para poder nos acertarmos. A profissão, sim, muitas vezes a profissão. Qual trabalho, qual atividade é mais adequada, em qual área da sociedade humana eu errei mais e que tenho agora que trabalhar, reparar, para que possa reequilibrar o que fiz no passado. A profissão, muitas vezes, definimos do lado de lá, nos preparamos do lado de lá para exercer a profissão aqui na Terra. E Emmanuel, muito interessante, no livro, um livrinho pequenininho, chama Leis de Amor, Leis de Amor, ele faz uma correlação muito bacana sobre a profissão que nós temos aqui e através da profissão, mais ou menos, não é direto, nada é matemática, né? Ele mais ou menos diz o que nós fizemos no passado. Por exemplo, eu vou colocar só um exemplo geral que a gente não vai ter aqui, é mais fácil. Ele pega, por exemplo, militares do passado, pessoas que mexeram com armas, que foram guerreiros, que utilizaram a espada. Então vão reencarnar muitas vezes aqui, trabalhando na metalurgia, utilizando agora o ferro, o metal, para enobrecê-lo. Aquilo que fizeram com o metal no passado de maneira equivocada, matando, destruindo vidas, agora vem aqui na mesma área, no mesmo setor, mas no sentido de fazer com que aquilo se enobreça e a gente possa devolver à sociedade aquele metal de maneira útil, de forma que ele possa promover desenvolvimento e crescimento para as pessoas. Só um exemplo, se eu começar a colocar aqui, a gente vai se identificar muito fácil. Leis de Amor, vale a pena ler. Um livro pequenininho, Emmanuel, Leis de Amor. E aí vocês vão ver o que vocês fizeram no passado pela profissão de cada um de nós aqui. Mas vamos lá. Além disso, outras coisas que a gente consegue definir o local onde nós vamos nascer. Ah, no Brasil? Por que no Brasil? Por que eu não nasci na Suécia, nos Estados Unidos, na Espanha, na África? Por que alguns nascem ali e outros aqui? São também grupos que evoluem juntos. Então são coisas escolhidas lá do outro lado também. Nós vamos para o local onde mais, de maneira mais eficaz, nós possamos nos desenvolver, crescer e fazer com que em grupo, porque a nossa evolução se faz mesmo assim, em grupo, né? Nós evoluímos juntos. Então nós vamos reencarnar junto daquele grupo que nós temos ligação. Aqui no Brasil, temos ligação. Estamos aqui na Terra, somos mais ou menos no mesmo nível. Ah, por que eu não estou em Júpiter, que é um mundo elevado? Aqui é um mundo atrasado, as pessoas fazem coisas muito ruins. Se eu estou aqui, está tudo certo. Eu também não sou lá aquelas coisas, não. Estamos mais ou menos no mesmo nível. E aqui é o local mais adequado para exercer a nossa tarefa. E aí nós vamos nos perguntando, será que, então, e o meu livre-arbítrio? Como é que funciona? Será que isso é tudo questão de livre-arbítrio? Os espíritos nos dizem que sim, claro. No momento em que eu estou do lado de lá e escolho, olha só, analisando o meu passado, junto com o benfeitor espiritual, escolho como vai ser o meu gênero de provas aqui na Terra, então eu estou exercitando o meu livre-arbítrio. Né? Nesse momento, sim. É. Só que, na verdade, esse livre-arbítrio exercitado lá, na escolha das provas, já está, muitas vezes, vinculado a uma outra ação deliberada que eu mesmo pratiquei. Ah, eu tenho que reencarnar num corpo com problemas, porque eu estou vendo que no meu passado eu prejudiquei muitas criaturas. Eu matei, eu destruí corpos de outras pessoas. Então eu preciso reencarnar, eu vi, analisei, que eu preciso reencarnar num corpo com problema aqui também. Então, quer dizer, essa decisão, essa escolha lá no plano espiritual, ela decorre de uma outra escolha numa vida passada. Quando eu, por minha própria vontade, por escolha minha, eu resolvi que eu ia prejudicar o próximo, que eu ia destruir o outro, que eu ia causar prejuízo e transtorno para o meu semelhante. E aí eu me vinculei. Quando estou no plano espiritual, como é que eu vou reparar? Ah, aí a escolha, aí eu vou, claro. Todas as situações são válidas. No livro Missionários da Luz, é muito interessante, ele coloca, André Luiz e Alexandre, seu instrutor, eles vão visitar um local no plano espiritual que chama o departamento, Planejamento de Reencarnações. E André Luiz chega no local grande, cheio de prédios, ele vai olhando aqui lá e percebe que muitas pessoas vão e vêm com um papelzinho enroladinho debaixo do braço, parece um papiro, um canudinho assim debaixo do braço, mas que será que é aquele negocinho ali, né? Que tem ali lá? Aí eles falam, são mapas do corpo biológico. Mapas do corpo, que mapa que é esse? É um mapa do corpo físico. É um mapa, são pessoas que vão reencarnar, estão se preparando para reencarnar, e tem ali na mão como vai ser o corpo. A melhor maneira de ser o seu corpo. Por exemplo, temos ali um exemplo de um rapaz que ele está feliz. Por quê? No mapinha dele lá, ele percebe que ele vai ter um problema na perna. Ele vai vir mancando quando tiver a idade madura. Pô, mas ele está feliz com isso? Sim. Porque isso vai fazer com que ele se livre da vaidade, vai poder desenvolver a sua tarefa aqui sem o desequilíbrio da vaidade. Lá, ele descortinou isso. Porque as pessoas perguntam, ora, como é que eu que escolho minhas provas? Ora, então, eu não sou bobo nem nada, vou escolher nascer, né? Na Suécia, né? Nascer com de olho azul, eu vou escolher isso, eu não sou bobo nem nada, não. Essa é a nossa visão. Aqui, no mundo, lá no plano espiritual, saindo, claro que isso, saindo da atração, da impressão que o mundo material ainda nos proporciona, nós vamos, assistido por benfeitores, ver o que realmente é melhor para nós. Será que é melhor para mim aquela situação do corpo perfeito, saudável? Uma mulher, interessante o caso, já foi contado aqui, eu não canso de repetir, Ela foi lá reclamar com o diretor do órgão. Pegou o mapinha dela, não, eu não gostei disso aqui não. Esse mapa aqui. Mas ele olhou, mas o que foi que tem no teu mapa? Pô, aqui está perfeito, está bonito, qual é o problema? Esse é o problema, está perfeito, está bonito, eu não quero. Eu caí na vida passada por perfeito, bonito. Me perdi com sensualidade, eu não quero. Então me dá um probleminha aqui na tireoide, por favor, para eu poder não ter o corpo bom. É isso. Lá, lucidez espiritual. Chega aqui, ai, que problema, né? Que dificuldade. Nós escolhemos lá. Nós escolhemos lá a melhor maneira de reparar os nossos erros. Ela sabia que aqui a vaidade, o corpo perfeito, a beleza física, a sensualidade, ia prejudicá-la novamente. Ia fazer com que ela caísse outra vez. Não quero. Não quero. Escolheu livremente. Aqui a gente tem outro padrão. Mas lá... escolhemos isso e fizemos a escolha adequada. E aqui vamos enfrentando essas dificuldades. E será que todo mundo escolhe? Será que não tem alguém que vai falar, não, eu quero um corpo perfeito, justamente perfeito, para poder aproveitar dos prazeres do mundo? No livro, no livro A Escada de Jacó, Dr. Inácio, Carlos Bacelli, o médium, ele nos conta um caso interessante. Eles vão visitar uma favela no Rio de Janeiro. Eu vou contar outra história antes, mas essa aqui. Eles vão visitar a favela e encontram lá um traficante de reencarnações. É um espírito inferior que está ali e ele negocia a reencarnação. Então, as pessoas que iam procurá-lo queriam corpos perfeitos, bonitos, saudáveis. Para quê? Para poder aproveitar tudo que o mundo pode lhes oferecer. Espíritos, naturalmente, ainda inconscientes da verdade, dos reais objetivos nossos, né? Dos reais objetivos da nossa existência, da nossa vida. E aí a questão, será que todos, então, podem realmente escolher as provas livremente? Não. É como os nossos filhos. Como é que nós tratamos os nossos filhos? Quando é que nós vamos dando liberdade aos nossos filhos? Ah, chega o meu filho lá de 8 anos de idade, pai, eu não quero ir na escola, eu não gosto de estudar. O que o pai faz? Não, você vai na escola sim. Porque eu sei, meu filho, que a escola é importante para você. Você vai aprender, vai ser muito bom para o seu futuro. Não, mas eu não gosto. Não. Vai na marra. Vai na escola. Porque o pai sabe. O filho não tem ainda a condição de decidir. À medida que ele vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo, ele consegue ter condições de decidir isso ou aquilo que é melhor para ele. Então, alguns espíritos também não estão em condições de resolver, de decidir qual é a sua melhor reencarnação. E aí acontecem as chamadas reencarnações compulsórias. E aí um caso também interessante, nesse mesmo livro, A Escada de Jacó, de Flávio. Flávio, ele era um espírito, ele era um serial killer. Ele matava, matador em série, assassino em série, matou muitas pessoas e tinha compulsão por homicídio, por matar. E isso, analisado desde o passado, verificou-se que lá, desde as idades antigas, nas arenas de Roma, ele era gladiador e ali ele foi exercitando matar, assassinar. E foi vivendo sempre assim. Durante a Idade Média toda, nas guerras, exercitou muito o extermínio do outro. E aquilo ficou dentro dele como uma compulsão por matar. Vício de matar o outro. Não conseguia se libertar. Reencarnou e foi um serial killer, matando pessoas em série. Estava lá no hospital, sendo cuidado pelo doutor Inácio e pelo doutor Odilon. Como tratar? Em total desequilíbrio. Via que não conseguia se libertar. Qual a solução para o caso dele? Tinha que reencarnar. E aí quem decide? Agora, onde iria reencarnar? Como conseguir a reencarnação? Quem autorizaria? Quem era o pai que ia? Porque certamente, pelo estado em que ele se encontrava, ia vir com o corpo com muitos problemas, com muitas deficiências. Então eles vão, aí que vão para a favela, no Rio de Janeiro, um local muito pobre, procurar alguém que tinha. Encontraram uma mulher orando por um casalzinho, por duas pessoas, foram atrás desse casal. O menino, o moço, de 17 anos, estava planejando com a esposa um assalto no dia seguinte. E aí eles ficaram atentos. Os dois estavam com um cachimbo de crack, estavam uma penúria total. Mas falou, é aqui mesmo, aqui é o local adequado. Trouxeram o espírito na manhã seguinte, antes de ir para o assalto, os dois praticaram o ato sexual e eles então levaram Flávio, o nome do serial killer, para a reencarnação. Ele então colou-se a mulher, a mãe, e ali iniciou o processo reencarnatório. E aí começou a luta desse espírito, que já Nesse primeiro dia, o pai foi fazer o assalto e foi morto pela polícia. Então já começou órfão. A mãe se desenvolveu com muitos problemas. Ela tinha dificuldades de subnutrição. A mulher que cuidava deles também não tinha recursos para cuidar. Então passou uma quase com abortos naturais. Não fosse a intervenção do doutor Inácio e do doutor Odilon, ela tinha abortado. Mas a mãe também foi percebendo que aquele filho não estava normal. A vibração não era boa, aquele filho devia ser ruim. E quando nasceu, de fato, todo defeituoso, a mãe olhou, não quis mais olhar, não quis nem pegar e nem amamentar. Fugiu, apavorada, nunca mais voltou. A parteira, que era aquela mulher que olhava, que pegou a criança para cuidar. Aquele espírito, aquele serial killer que ali estava, em situação dificílima, sendo cuidado pelos braços amorosos de uma estranha, que acolheu, e olha o que foi acontecendo. Na verdade, as pessoas da favela foram vendo o carinho que aquela mulher tinha para aquele filho, e começaram as pessoas a ajudar aquela mulher. As pessoas que não moravam no morro, moravam lá embaixo, e que praticavam caridade, entenderam, identificaram o caso do Joãozinho, do Caixote, o apelido do menino, e subiam ao morro para ajudar o menino e ajudar todas as crianças que ali estavam. Então, através daquele menino, que era um serial killer, um espírito, começou-se, naquela área, um auxílio intenso a todas as criaturas. Ele que destruíra várias vidas, a partir da caridade daquela mulher e a partir das suas deficiências físicas, foi atraindo a caridade das pessoas para todo o morro, todos recebendo a assistência dali. Então, ele escolheu a prova? Não, prova muito difícil. E a mulher que cuidava dele, iria desencarnar breve, já tinha 80 anos, não estava mais resistindo. E aí o doutor Odilon fala, olhai os lírios do campo, né? Tenha confiança, alguém cuidará desse menino. Deus não desampara ninguém. Essa criança, esse espírito, será assistido, será amparado. Mas ele não pôde, não tinha condições de escolher a sua prova, que seria certamente muito dura, estava sendo, por conta de escolhas feitas no passado. Então nós somos sempre os artífices de nossa vida, da nossa alegria, da nossa infelicidade. Compreendamos isso e vamos entender, superar mais facilmente os problemas que temos na vida. Na verdade, é aquele remédio para a nossa enfermidade. Quando estamos doentes, com graves problemas, vamos ao médico e o médico manda remédio amargo, injeção dolorida, cirurgia grave, nós passamos. Nós somos enfermos, temos cânceres morais de vidas passadas, e por isso precisamos passar por dificuldades, escolhidas por nós mesmos ou por benfeitores, amigos que nos assistem e tutelam as nossas existências. Que Deus os ampare a todos.